essa gradação se dá por algumas razões. Tanto pela razão da capacidade de compreensão sobre o crime de determinados segmentos etários, quanto também da possibilidade de recuperação para a sociedade daquele indivíduo, daquele ser humano, homem ou mulher. Eu não acredito que a justiça ou a definição da punição seja a única referência do legislador, nem mesmo do aplicador do direito. É obrigação do Estado garantir ao criminoso, em qualquer idade, a possibilidade de recuperação. Não estou discutindo se o nosso país dá essa condição ou não, mas é obrigação, né? Ora, acho, portanto, que nós não podemos deixar de levar em conta, nessa discussão, também a realidade objetiva, porque a lei é construída a partir da realidade, a partir dos costumes, a partir da cultura, a partir da prática. Por isso mesmo, eu penso muito ao tomar a ideia de botar o meu voto na possibilidade da diminuição da maioridade penal no Brasil, porque eu não estou discutindo outra sociedade, estou discutindo a sociedade brasileira. A sociedade brasileira que visito nas casas de aplicação das medidas socioeducativas, como já visitei na Bahia inúmeras vezes, quando na oposição e no governo, nós tivemos uma casa chamada Câncera, Casa de Acolhimento do Menor, que foi fechada no atual governo pela total impossibilidade de continuar exercendo o seu papel, né? Onde eu pude verificar, senador, presidente desta comissão, Vital do Rego, jovens adolescentes que, apesar do estatuto dizer e determinar 45 dias, ou seja, a lei determina que ele tenha a sua pena determinada em 45 dias, estavam há um ano e meio, sob privação de liberdade, esperando uma pena de uma infração menor, que depois que saiu, ficou claro que ele não poderia sequer ter cumprido aquele estágio de privação de liberdade, porque nós não temos no interior do Estado casas suficientes, aliás, não tínhamos nenhuma àquela altura, casas de recolhimento para cumprimento de semiliberdade, e eu gostaria de ter, senhor presidente, eu vou me dedicar a fazer isso, um levantamento de quantas casas dessas existem por Estado no Brasil. E nós vamos concluir que a maioria esmagadora do Estado brasileiro fornece esse tipo de equipamento apenas nas grandes cidades. Talvez São Paulo, pelo grande progresso econômico que tenha...
E pela coragem do governador Mário Covas, que promoveu a descentralização
também,
da FEBEM.
Também. Vou finalizar. Portanto, olhando e me baseando na experiência prática de vida da sociedade brasileira, eu não considero nenhum jovem infrator, como já se disse aqui, inocente total. De jeito nenhum. Não estamos tratando disso. Eles não foram inocentes, cometeram infração. Aliás, alguém falou aqui sobre a questão da transgressão. E nós estabelecemos que transgressão é algo absolutamente nefasto na sociedade, e não é. E não é. Sem transgressões diversas, a sociedade não teria evoluído, né? Mas vou me ater apenas para finalizar, senhor presidente, que vejo que Vossa Excelência já se movimenta. Vou me ater apenas a essa questão. Punir devidamente e recuperar. Numa sociedade como a nossa, eu me sinto muito à vontade no estágio em que a justiça funciona no nosso país, com o tipo de justiça que temos. Não estou acusando nenhum juiz, estou acusando um sistema, né, de justiça e prisional, de justiça também, que não julga devidamente no tempo, no prazo devido, tantos os adultos quanto as crianças, os adolescentes, os infratores, menores ou maiores. E me vem à cabeça a possibilidade de, diminuindo a maioridade penal, por uma circunstância menor, um juiz lá se defina por uma prisão e a manutenção de um jovem numa situação em que poderia se recuperar e o empurre a esse sistema prisional que nós vimos, que, aliás, não demonstra só isso que aqui foi falado, né, os jovens infratores, mas que demonstra também uma jovem de 13 anos de idade e uma outra mulher adulta numa tela com não sei quantos presos homens, em que todas as duas sofreram estupros diversos, né, e que não é uma circunstância que aconteceu uma vez lá no Pará, porque é Norte ou Nordeste, não. Então, eu me refiro a esta realidade. A mim, a minha consciência, me tranquiliza muito mais pensar numa possibilidade, senador, de nós termos, sim, numa possibilidade, uma extensão maior dentro dos... Que, aliás, foi essa a proposta de Alckmin. Foi essa a proposta do governador Alckmin. Dentro do ECA, e que nós possamos fazer, sim, uma lei que possa determinar outro local a partir dos 18 anos conquistados. Para mim, isso é muito mais claro, é muito mais seguro do que nós simplesmente reduzirmos a maioridade penal e esperarmos por uma lei complementar, como tantas esperamos até hoje da Constituição Federal, que nunca foram feitas. A regulamentação da Constituição está aí inacabada. Então, eu quero finalizar. Acho que admito a PEC do senador Aloísio não é igual à PEC 33. Ela se refere apenas a crimes hediondos. Admito pensar no futuro. Hoje, okay, eu me restringiria a estas mudanças apenas.
Agradeço, senador Alice da Mata. Parabenizo a Vossa Excelência pela manifestação. E sei do empenho que Vossa Excelência teve para chegar a essa reunião. Quero fazer esse registro diante de inúmeras atividades que Vossa Excelência teve, mas atendeu o convite dessa presidência. Alain Cordeiro de Melo, do Espírito Santo, diz: é preciso libertar-nos desse paradigma, dessa falsa bandeira política. É preciso reavaliarmos os nossos conceitos e ideologias em relação ao menor infrator. Túlio Adriano, do Rio Grande do Norte, diz: hoje toda quadrilha tem como integrante um menor de idade para poder assumir a autoria do crime e assim diminuir a pena dos comparsas. Carlos Roberto, do São Paulo, pergunta aos defensores dos menores: qual seria a opinião dos senhores ao ver um filho ou neto queimado vivo? Ronildo Rodrigues, de Roraima: a campanha sistemática de vários meios de comunicação a favor da redução da maioridade penal violenta a imagem dos adolescentes. Heitor Bonfim, de São Paulo: o Brasil assinou um tratado sobre menores que mais ninguém segue. Anderson Rodrigo, de São Paulo: se essa lei for aprovada para 16, quem vai começar a traficar serão os de 15, 14 anos. E depois vocês vão fazer o que vão fazer? Luciano Souza, de São Paulo: sou favorável à redução da maioridade e vou além. Quem cometer crimes hediondos não deve ser beneficiado com progressão da pena. Alan Cláudio, Espírito Santo: as mazelas do Estado para com os adolescentes, é clara, não dá garantias de que a redução terá efetivamente êxito. Algumas perguntas ao desembargador do Paraná, João Kopowski, acredito que os menores infratores, em sua grande maioria, são frutos da degeneração familiar, onde os pais muitas vezes vêm como um fardo. Não seria possível também apenar os pais? De Emerson Pazin. Para o Dr. Wagner Araújo Neto: qual a visão dos senhores que fazem parte dessa audiência em que relação aos direitos garantidos para que o menor possa votar em políticos desse país? Por que Para votar, menores podem, e para assumir suas responsabilidades perante a lei, não podem. Para o desembargador do Rio de Janeiro, José Pinheiro Filho, porque a Austrália, Suíça, a idade penal é 12 anos, Grécia, leito da filosofia, 12 anos, Itália, berço do direito, 12 anos, Estados Unidos, dependendo dos estados, a idade penal é de 6 a 12 anos. Será que eles são os primeiros do mundo por acaso ou por mérito? São algumas perguntas. Estamos conectados com a Assembleia do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo e de Roraima, mas antes a participação do senador Mozarildo Cavalcante.
Eu quero, como a senadora Alice da Mata fez, dizer que não sou um homem da área jurídica, sou médico. E é por isso mesmo que eu me preocupo muito com essa questão. Eu gostaria muito de ver um diagnóstico correto feito sobre essa questão, para ver se o tratamento que se está propondo é o tratamento que vai resolver. Porque a senadora Ulisses colocou muito bem. Se nós levantarmos em que estados e qual a quantidade de estabelecimentos que sejam responsáveis por receber os de menor idade penal para cumprir uma medida socioeducativa, se tem quantidade e se tem qualidade. Porque aqui eu entendo perfeitamente também que há um clamor, uma revolta, por causa de um constante aparecimento de menores envolvidos com crimes até hediondos. Mas acontece que nós precisamos ver o seguinte: por que isso está acontecendo? Qual é a razão disso estar acontecendo? Ou está acontecendo só agora? E se está acontecendo agora em maior intensidade, por quê? É por causa da questão que o Estado e a família não têm condições de dar ao jovem a condição de poder realmente aprender e cuidar bem. É um exemplo da educação. Se fala muito, nós conseguimos a universalização do ensino. Todo mundo está na escola. Mas em que escola? Que tipo de escola? Que qualidade de escola? Sim, então, às vezes, o senador Cristóvão, que gosta de abordar muito esse tema, diz que gostaria de ver que a escola pública tivesse lá também estudando o filho do rico, daquele que pode pagar a escola particular. Porque a escola pública, infelizmente, a qualidade do ensino caiu por várias razões, começando pelo aviltamento do salário dos professores. E aí, se formos levar aqui para o lado para a área prisional, que se vai diminuir a maioridade penal, é para, portanto, alcançar uma pena maior. Eu vou reduzir com isso só? Só com a redução da maioridade penal eu vou reduzir esse evento? Como foi dito aqui, amanhã, hoje o limite é 18, amanhã, se nós botarmos 16, os profissionais do ramo do crime vão buscar os de 15 e vão encontrar os de 12, de 13, de 14. Então, não creio que seja por aí. E também não é só as quadrilhas se utilizando dos menores. É realmente a realidade socioeducacional e familiar desses jovens que propiciam essa coisa. Lógico que também existem casos de patologias que levam um jovem a delinquir. Então é preciso, o tema é importante, está realmente, digamos assim, num clamor popular. Eu diria que até se tem destacado muito na imprensa esses crimes. Se você fizer um estudo contextual, como propôs o senador Alice, você vai ver que não é a coisa nesse nível. E o pior, aí eu sou testemunho, eu conheço em alguns estados estabelecimentos que acolhem menores, que são verdadeiras escolas de eles sair piores. Então, imagine o que nós vemos hoje nos nossos presídios pelo Brasil afora. Superlotação, presos cumprindo pena em delegacias, presídios até federais mal estruturados. Então, acho que a gente tem que pensar muito bem. Eu quero parabenizar o senador Vital do Rego por promover esse ciclo de debates, ouvir especialistas na área, e nós podemos realmente fazer um diagnóstico adequado e aí sim encontrar qual deve ser o caminho certo a tomar, ou para usar o cacoete médico, a terapêutica correta a aplicar.
Vossa Excelência é um grande médico e um extraordinário senador.
Passo. Entende mais de direito que muitos dos colegas que são bacharéis.
Com certeza, com certeza. Honra o Estado de Roraima. Vamos passar a participação dos senhores deputados estaduais, que, para a nossa satisfação, estão integrados nas diversas assembleias legislativas que integram a nossa rede nestas audiências públicas, chamando o Mato Grosso do Sul, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, meu caro presidente Marquinhos Trade, voltando a esse debate. Alegria tê-lo aqui, deputado.
Boa tarde, senador Vital do Rego, presidente da mesa. Boa tarde aos debatedores, ao professor Marco Antônio Marques, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutor João Koptowski, desembargador aposentado do Estado do Paraná. Boa tarde também ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual eu pude assistir a sua palestra aqui na Academia de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul, José Munhoz Pinheiro Filho. Creio que eu tenha acertado, porque na época da minha fala eu errei o nome de Vossa Excelência. Também ao Dr. Wagner de Araújo Neto, defensor público federal, ao Dr. Diego Vale de Medeiros, defensor público, ao jurista renomado, do qual também nós acompanhamos várias e várias palestras e conferências, Dr. Luiz Flávio Gomes, aos senadores Aloysio Nunes, José Pimentel, Lidice da Mata e, por fim, o doutor, que não é o doutor dos livros, mas é o doutor da vida, o nosso senador que utilizou a última desse momento que me antecede nesse Parlamento Federal. Senhor presidente, a vantagem daquele que fala por último é ter condições de ter ouvido todos os outros antes e anotar um pouco de cada um deles, o que facilita a nossa tarefa. Mas o que me chama a atenção, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogado e professor da disciplina de processo penal, que essa discussão que tornou-se polêmica a nível nacional, ela se diferencia por causa de 24 meses, de 2 anos. Passar de 18 para 16 seria a solução para a questão da criminalidade no nosso país? Resolveríamos como se nós fôssemos à farmácia, tomássemos uma aspirina e a nossa dor de cabeça sumisse. É essa a questão, ou a questão é muito mais complexa, como disse o jurista, com muita ênfase, com muita propriedade, o professor Luiz Flávio Gomes, que esse assunto, tal qual a pena de morte, vem sendo discutido desde o tempo de César Beccaria. Mas a sociedade brasileira está sendo vítima de um bombardeio de informações que agravam a sensação da insegurança. E todas as vezes que um crime de repercussão nacional envolvendo um menor de 18 anos volta a tema e à tona a discussão. Só que agora com alguns anteparos. No direito, quando nós vamos peticionar ao magistrado, quando há uma questão de matéria técnica, a gente argue sob pena de preclusão em preliminares. E a primeira preliminar que se argue é a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da emenda proposta aí no Senado Federal. Seria o artigo 228 da lei maior desse país? Ela seria uma garantia individual, uma causa pétrea, ou ela esbarraria no parágrafo 4º, inciso 4º do artigo 60 da
Constituição Federal, que determina que isso é uma questão de política criminal. E a partir daí a gente começa a ter uma discussão já jurídica, não mais social.
Para concluir, deputado.
Para o professor Luiz Flávio Gomes, a matéria...